Bizet Hashem, Daf Mem Chet, Esad Dik Tubot, Shalom Alechem, pessoal. Estamos Daf Mem Zayin Amud Beit, na quinta linha de baixo. Amar Rava disse Rava, no começo da linha. Vimos no Daf anterior uma breita que sustenta que a obrigação do marido sustentar a esposa é uma obrigação rabínica. Agora Rava vai falar que não é uma obrigação rabínica, vai trazer uma breita que diz que é uma obrigação pela Torá. Haitana Savar Mezonot Mideoraita. Fala Rava, tem uma breita que sustenta que a obrigação de sustentar a esposa é uma obrigação pela Torá. Detalhe como fala essa braita. Sheira. O pastor diz que tem três obrigações que o marido tem que ter com a esposa. Três deveres. Sheira, Ksuta e Onata. O que quer dizer cada coisa? Sheira. Sheira significa elumezonot. É o sustento. Uma obrigação pela Torá. Vechenomer, como falou. Pasuk Asherachlu Sheerami. O pastor apelida o sustento de Sheer. Então, quando o pastor fala She'erá, você não pode deixar de dar o She'erá, significa que você não pode deixar de sustentar a esposa. Ksutá que é mashmaon, ksutá significa a tradução literal, que são roupas, tem que comprar roupas para a esposa. Onatá, o que quer dizer onatá? Zuoná ha'amurá batorá. Onatá significa a mitzvah do casamento, relação matrimonial, obrigação do marido para a esposa. O marido tem que satisfazer a esposa também com relação a isso. Vechenomer, como falou o Passu, Intanet Venotai. Ninguém menos, ninguém mais do que Lavan falou para Yaakov: não deixe de cumprir a mitzvah de Yonah, não faça as minhas filhas sofrerem. Rachel e Leá não podem sofrer, ou seja, não deixe de fazer a relação com elas. Isso fica Intanet. Rabi Elazar, Omer, fala Rabi Elazar, uma outra explicação do Passu, porque ela é a mesma. Sheeraz Yonah. Fala Rabi Elazar. Sheerá não significa o sustento. Sheerá significa a relação matrimonial. Vechenomer, como fala esse pasuk, ish-ish. Elkol sheer besaro loti krevo legalot erva. O pasuk fala a proibição de fazer relações com parentes próximas. E fala sheer besaro, quando vai falar com relação aos parentes próximos, que ele fazer a relação, chama de sheer. Então fala Rabi Elazar, sheerá significa a mitzvah de fazer a relação matrimonial. Ksutá, que mashmaó, ksutá significa, a tradução literal, roupas. Onatá, o que é onatá? Elumezonot, é o sustento. Vechenomer, como falou o pasuk, vayanchá veariveha. A pessoa que não tem sustento, ele tem vayanchá, vai ter inui, um sofrimento. Então a pessoa tem que tratar bem a esposa, sustentar ela para que ela não sofra. Começamos a mesma reta em cima. A beleza ben Yaakov, ele fala a beleza ben Yaakov, Sheerá ksutá, lefum sheerá ten ksutá. Fala a beleza ben Yaakov, essas três palavras, Sheerá ksutá e onatá, só se tratam da obrigação de dar roupas para a esposa. Porque eu posso falar três palavras, Sheerá ksutá e onatá. Fala a beleza ben Yaakov, Sheerá ksutá, ele aprende que a palavra Sheerá e ksutá é uma alahá. Lefum sheerá ten ksutá. Como você vai dar roupas para sua esposa? Não qualquer roupa. Conforme o status dela, a situação dela, a necessidade dela, dê a roupa para ela. Sheloi ten lá, lo sheliadá lenskená, velo shelskená liadá. Não é suficiente dar qualquer roupa para a esposa. Você não pode dar uma roupa de uma jovem para uma esposa de idade. Você não pode dar uma roupa de uma mulher de idade para sua esposa jovem. Tem que ser algo que ela necessita, ela vai usar e combina com ela. Ksutá veonatá. Outras duas palavras do pasuk é ksutá e onatá. Fala de Bezina com uma segunda alahá. Lefum onatá, tem ksutá. Você não pode dar qualquer roupa. Também com relação a outro aspecto, conforme a estação, você vai dar roupa para ela. Sheloi ten hadashim bemota hamá velosh hakim bemota kishanim. O costume da época era usar roupas novas no inverno, que a roupa nova é menos esticada, então esquenta mais. E no verão, costumavam usar roupas usadas, que é um pouco mais esticado, é um pouco mais poroso e ventila mais. Você não pode dar o contrário, dar roupas novas para a esposa no verão e roupas usadas no inverno. O que se aplicaria hoje em dia, você não pode comprar uma roupa de inverno para cumprir a mitzvah de ksutá, de dar roupa para a esposa, se você vai dar para ela no verão. Você não pode pegar uma roupa de verão e sair da mitzvah de dar roupa para sua esposa no inverno. Tem que ser conforme a necessidade da esposa, conforme o normal. Continuamos. Está no Rav Yosef, Rav Yosef ensinou. Sheeraz ukiruv basar. Fala, Rav Yosef ensinou uma braita. O que é sheerá? Sheerá não significa o sustento. Sheerá significa o contato físico. Sheloinhag ba minhag parsim. O que o pastor não ia te falar é não costume o costume, não se acostume o costume dos persas. Que o quê? Shemeshamshim mitoteen belevushem. Que eles fazem a relação matrimonial vestidos. Isso não é bom. A pessoa tem que fazer com contato físico, assim a pessoa está fazendo de forma afetiva, e é só assim ele cumpre a mitzvah de satisfazer a esposa com relação a isso. Mesaê alei ravuna. Isso apoia o que Ravuna disse, da Maravuna disse Ravuna. Aomer i efshi elani bebigdi, behi bebigda, yotzi benotem ktuba. A pessoa, por certo motivo, ele fala, só quer fazer a relação matrimonial, ele com a roupa dele e ela com a roupa dela. Seja por qualquer motivo, mesmo que é um motivo que ele quer ser mais discreto, ele quer ser mais tanua, não faz diferença, tem que se divorciar da esposa e dar para ela ktuba. Ele não está cumprindo a mitzvah do casamento. Só é possível cumprir a mitzvah de oná com contato físico. Só assim é de uma forma afetiva e a mulher vai se satisfazer com isso. Isso fala que a Gemara, continuamos. Rabi Yudá, ele fala, Rabi Yudá, filho Anishe Ben Israel. Fala, Rabi Yudá, na nossa Mishnah. Com relação aos deveres do marido para a esposa. Mesmo a pessoa mais pobre do povo de Israel, que se enviou o além da esposa dele, não pode trazer menos do que duas flautas e uma mekonenet para o funeral da esposa. Duas flautas são instrumentos que pessoas vão tocar e vão fazer um fundo dramático na hora do funeral. E Mekonet é uma mulher que é contratada e vai fazer um discurso em memória à esposa dele que faleceu, vai falar isso para as mulheres, para emocionar uma profissional que fazia discurso dessa forma e tinha que contratar ela. Fala na Biudá, é uma obrigação mesmo do mais pobre do povo de Israel não trazer menos do que isso. Isso era o costume da época, fazer o funeral com flautas. Fala, na Michal Tanakama Savar Hanelo, parece da Mishnah que essa é a opinião de Rabi Yudá. Tanakama que não mencionou isso. Parece que discute que não, isso não é necessário, pelo não é Hidami. Qual caso eles estão discutindo? E de Urha, Maitama de Tanakama. Se o costume da família dessa esposa é dessa forma, trazer as flautas, trazer a Mekonenet, por que Tanakama diz que não é necessário trazer? Damarlo. Vinte lá, Urha, e se não é o costume da família dela trazer isso, então vai estar uma derabida, porque a derabida diz que assim é necessário trazer as duas faltas e a mekonenet, se não é o costume da família dela. Fama lotzriha, tem sim um caso que gonde Urha de dei vela Urha de dá. O costume da família dele é dessa forma, uma família de elite, família rica, e se costuma fazer essa honraria das duas flautas e da mekonenet. A família dela é uma família mais simples, não se costumava assim. Então, será que isso é a obrigação do marido fazer essa honraria para a esposa dessa forma? Essa é uma chló que está na cama, Savar, conforme está na cama que fala que não é necessário, que a Amrina, Olaimo, Venayoredet imo, Hanemile Mechaim, Avalachar Mitalo. Existe um conceito. Olaimo, Venayoredet imo. A mulher se casa com fulano. Se fulano é classe A, uma família aristocrática de honrarias, ela se promove, ou seja, o marido tem que tratar ela com as mesmas honrarias. Venayoredetimo, digamos que a família dela é de mais, é uma família mais aristocrática, e ela se casa com um homem mais simples. Enayoredetimo, quando ele aceita se casar com uma mulher dessas, ele não pode deixar de fazer as honrarias para ela como a família dela faria. Então, ela se promove com o marido, Olaimo, ela sobe de classe, mas ela não desce de classe com o marido. Ela se casa com um marido mais simples, ela vai receber as mesmas honrarias que ela mereceria na família dela. Então, fala Tanakama, Anemine Mechaim, isso é só se ela está viva. Avalachar Mitalo, porém, depois do falecimento, no funeral, por exemplo, fala Tanakama, não é necessário fazer as honrarias da família dele, no caso, a família dele é a família mais importante, e faz essas honrarias de trazer as duas flautas e a Mekonenet. Fala Tanakama, uma vez que a família dela não tem esse costume, ela não está viva, ela não vai agora estar recebendo algo diretamente. Então, fala Tanakama, não é necessário honrar ela como a família dele honraria as pessoas da família dele, mas honrarias. Fala que naquela uma vez que ela já faleceu, ela não precisa ser honrada mais do que a família dela costuma. Verebidassa, conforme Verebida aqui, assim necessário trazer as duas faltas e a Mekonet, mesmo na situação que a família dela não se costuma assim, a filha da Harmita, Verebida, mesmo depois que a mulher faleceu, é necessário honrar ela como a família dele honraria as pessoas da família dele, de forma mais honrosa. Amar Rav Chisda, Amar Mar Ukva, Alachá que Verebida. Fala Gmará, nome de Mar Ukva, Alachá como Verebida, que a mulher se promove com o marido. Se a família do marido costuma honrar, ela merece isso, ela vai receber isso, mesmo depois do falecimento. Mesmo que a família dela é uma família simples. Lamar Afriz Amar Mar Ukva. Fala Afriz no nome de Mar Ukva, Motre Alaha. De passagem que trouxemos a primeira de Mar Ukva, vamos fazer outra Alaha. Mishin Ishtata. Logo além do marido, perdeu a lucidez. Ele ficou inconsciente e ele não tem como agora trazer pão para a casa dele. Não vai comprar, não vai trazer sustento. Como é que a família dele vai se sustentar? Bedin Yodin Nechassav, o tribunal vai tomar controle dos bens dele e vai vender. Nezanin, Mefarnesin, Tistou, Banav, Gnotav. Vedavarachê. E o tribunal vai pegar o dinheiro, sustentar a esposa dele, os filhos dele, as filhas dele e também outro uso. Vamos ver o que quer dizer esse outro uso na frente. Amar Ravina de Ravash. Fala Ravina para Ravash. Maishna Nehadetania. Que qual a diferença desse caso e um outro caso da Braita? Mishalach Remidiratayam, fulano viajou para um outro país. Ele não deixou o suficiente dinheiro para a mulher se sustentar por todo esse período. Veistou Tovat, mesmo nota. E a mulher dele está cobrando para o tribunal para ser sustentada. O marido tem a obrigação de sustentar ela, ele não deixou dinheiro suficiente. Bedin Yordin Lehassab. O tribunal toma controle dos bens desse marido que viajou, vende. Bezanin, Mefarnesin, Tishton, dão tudo que essa mulher precisa, avalou Banav Ubnotav, mas não usa esse dinheiro para sustentar os filhos e as filhas dele. Ou seja, a obrigação da pessoa sustentar os filhos e as filhas é até que eles tenham 6 anos de idade. Depois dos 6 anos de idade, não existe uma obrigação de sustentar os filhos, e pelo menos na época da Gemará, essa era a natureza. Aparentemente hoje em dia já é diferente, porque demora mais tempo para a criança conseguir sustento, a capacidade de conseguir sustento. Porém, na época da Gemara, essa era a Halakha, que até os 6 anos o pai tem a obrigação de sustentar os filhos, depois não. Então, ele viajou, ele não deixou dinheiro suficiente para sustentar a esposa e os filhos, o tribunal vai vender os bens dele para sustentar a esposa dele, que ele tem a obrigação de sustentar, mas não os filhos. Porque não tem a obrigação de sustentar os filhos. Velodavarahê, não vão fazer esse outro uso com esse dinheiro, vamos ver o que quer dizer esse outro uso que estamos mencionando. Então pergunta agora, qual é a diferença do caso que a pessoa perdeu a lucidez e o tribunal vai pegar o dinheiro dos bens dele e vai sustentar também os filhos dele, e o caso que ele viajou, o tribunal não vai usar o dinheiro para sustentar os filhos, qual é a diferença? A Marley respondeu o sábio, você não diferencia entre um caso que a pessoa viajou por vontade própria do que a pessoa perdeu a lucidez involuntariamente? Ou seja, quando a pessoa viajou por vontade própria, ele não falou, ele quer que os filhos dele sejam sustentados pelos bens dele. Ele não falou isso. Ele não tem a obrigação de sustentar. É como se ele tivesse falado que ele não quer sustentar os filhos e as filhas. Então, quando o tribunal vai pegar o dinheiro dele, vai sustentar a esposa dele, porém, uma vez que ele não tem a obrigação de sustentar os filhos, não, os filhos vão ter que achar sustento de outra forma. Porém, quando a pessoa perdeu a lucidez, não é considerado como se tivesse falado que ele não quer sustentar os filhos. Ele sustenta os filhos até agora, ele perdeu a lucidez involuntariamente. Então, normalmente, um pai quer sustentar também a esposa e também os filhos. Então, o tribunal vai pegar o dinheiro dele e vai sustentar também os filhos. Essa é a diferença dos dois casos. Pergunta na Maida Varahe, que é esse outro uso, que se a pessoa perdeu a lucidez, vão usar o dinheiro dos bens dele para esse outro uso, porque a pessoa viajou, não vão usar o dinheiro dele para esse outro uso. Que é esse outro uso? Rafriz da Amar Zetachit. Fala Rafriz da esse outro uso, são os perfumes da esposa dele, as maquiagens. Rav Yosef ama tzedaká. Rav Yosef diz é caridade, ou seja, se fazer uma coleta na cidade dele, ele viajou por vontade própria, não vão pegar o dinheiro dos bens dele e pegar parte do dinheiro para a coleta da tzedaká, da caridade da cidade. Isso não. Então fala Gmará, manda Martachit Koshken tzedaká. A opinião que sustenta é que não vão pegar o dinheiro dele para comprar os perfumes para a esposa, o que seria algo que a pessoa gostaria mais de dar do que dar caridade para a coleta da cidade. É óbvio que não vão pegar também a tzedaká do dinheiro dos bens dele. Manda a tzedaká, porém a outra opinião que diz que esse davar aher, esse outro uso é tzedaká, não vão pegar para a coleta da cidade, a batarchit, porém com relação a enfeitar a esposa dele e a vina lá. Sim, vamos comprar para ela o que ela precisa. Por quê? Porque essa opinião sustenta que mesmo que o marido não está vendo a esposa, ele está viajando, por padrão, a vontade dele é que ela não ande mal aparentada na rua, sem perfume, sem maquiagem, não respeito para o marido que a mulher ande assim. Então, normalmente, conforme essa opinião, o marido quer que o tribunal use esse dinheiro para também comprar essas coisas para a esposa, mesmo que ele não ordenou isso, isso é o padrão. A outra opinião é que não. O padrão não é esse. O padrão é que quando o marido está vendo a esposa, ele quer que ela ande enfeitada, porém quando ela não está na cidade, não se importa se ela vai andar maquiada ou não maquiada, não faz diferença para ele. Continuando, Maravira Baravina Maravuna, fala o sábio nome de Ravuna. Mishalach Remedinataya, o meta isto. Fulano viajou para outro país e a esposa dele faleceu no Aven. Agora, ele tem a obrigação de pagar o funeral. Então, Bedine ordine lechassav e kovrino talefich vodô. O tribunal vai tomar controle dos bens dele, vai vender e pagar o funeral. Lefich vodô, conforme a classe dele. Se ele é classe A, o funeral vai ser com honraria. Se ele é classe menor, vai ser com menos honrarias. Lefich vodô velo lefich vodá, somente conforme a classe dele. E se ele é classe C e a família dela é classe A, ele não tem que honrar ela como se fosse classe A? Com certeza sim, já falamos que Olai Movena e Avedetimo, ela é promovida com o marido, seu marido é da primeira classe e ela veio de uma classe menor, porém se ela é da primeira classe e o marido é uma classe menor, ele tem que respeitar ela como as honrarias de primeira classe, isso que ele escolheu, ele casou com ela. Então com certeza, o funeral tem que ser como as honrarias da família mais importante, ou a família dele ou a família dela. Uma Eima Avlefikvodo. O que Ravuna disse é que também a situação da família dele é relevante. Caso ele é a primeira classe, ela é a segunda classe. Em elite de importância, de aristocracia, as honrarias do funeral vão ser como a família dele. Hakamashma, na verdade de Ravuna, é Olaimo Venayoredetimo Afilulachamita. Essa é a novidade de Ravuna, que a mulher ela é promovida de classe quando ela se casa com um marido mais aristocrático. E Enayoredetimo, se ele é menos, ela continua com as honrarias da família dela, mesmo depois do falecimento dela, o funeral dela tem que ser dessa forma. Continua. Maravmatna, Fodravmatna, Omer Imeta, Lotikveru Aminechassav Shomino. Um caso. Fulano casou com uma mulher, teve filhos, casou com uma segunda mulher e não teve filhos. Agora, ele diz, imeta lotik velo amenechassav. Ele está prestes a falecer. Ele ordenou, olha, se a esposa dele falecer, não enterre ela, não pague o funeral com o dinheiro da herança que estou deixando para os meus filhos. Shomino, aceitamos isso que ele falou. Por quê? Vemos no DAF anterior que o marido tem a obrigação de pagar o funeral da esposa, Deus nos livre. Em troca disso que ele adquire, através disso que ela falecer, ele herda dela os bens que ela trouxe para o casamento, ele herda dela os bens que o pai dela deu para ela, deu para ele no, na hora do casamento, o dote. Isso se concretiza quando ele herda ela. Em troca disso, ele tem que pagar o funeral dela. Porém, aqui, quem faleceu primeiro foi ele. Então, ele não herdou os bens dela. Se não herdou os bens dela, ele diz, não, eu não tenho a obrigação de enterrar ela com a minha herança. A herança que eu vou deixar para os filhos não vai ser usada para o funeral dessa esposa. Aqui, aceitamos isso que ele falou, quem vai herdar ela quando ela falecer, uma vez que ela não teve filhos com esse homem, vai ser o pai dela que é o herdeiro dela. Se ela não tem pai, então os herdeiros do pai, ou seja, os irmãos dela, por parte de pai, vão herdar ela. Eles vão herdar esses bens que ela trouxe para o casamento e o marido não herdou. Então, esses herdeiros dela vão ter que pagar o funeral. Isso fala aqui a Gemara. Pelo mais na que amar, de nafran nirse kameyatmi, que lo amar nami nirse kameyatmi ramo. Pergunta, mas que diferença vai ser? Ele fala isso e a gente aceita isso, ou se ele não fala isso? Qual é a situação? Ele deveria enterrar a esposa dele e pagar o funeral em troca dos bens que ele herda dela? Agora ele não herdou. Então por que os filhos dele, os herdeiros dele, vão ter que pagar o funeral da viúva do pai, que nem é a mãe deles, se eles não estão herdando dela nenhum bem? Quem deveria pagar esse funeral é aquele que herdou dela as terras dela, os bens dela, que ela tinha, que ela trouxe para o casamento, que é o pai dela, os irmãos dela. Então que diferença faz se a pessoa fala ou não fala? A lahá seria a mesma. Ela, por isso, corrige a Gemara. Haomer imet hu lo tikveru menechassav en shomin lo. Fala, Gemara, tem um erro de transmissão. O caso que a máquina disse é outro caso. A pessoa está prestes a falecer, lo aleno, e ele diz que ele não quer ser enterrado, ou seja, o funeral dele não, ele não quer que o funeral dele seja pago com os bens que ele deixa de herança. Ele quer ser enterrado com o dinheiro de caridade. Quer deixar toda a herança para os filhos dele. En shomin lo. Não aceitamos isso. Porque lav kole menos sheashir et banav ve'apir atzmo al tzibur. Porque ele não tem esse direito de enriquecer os filhos, poupar eles de pagar o funeral, e que o público que deu caridade vai ter que pagar o funeral dele. Ele não tem esse direito. Esse fundo de caridade é um dinheiro público, e se ele deixou herança, quem tem que pagar esse funeral são os herdeiros dele que vão receber essa herança. Isso fala aqui a Gemara. Começamos uma nova Mishnah. Leolam ibirshuta av achitikanes. Queremos a página de Shuta Bar. Agora fala a Mishnah, quando é que a mulher que vai se casar, ela sai do domínio do pai, o pai deixa de ter direito sobre ela, e quem tem agora o domínio sobre ela, entre aspas, é o marido que tem direito sobre ela, o salário dela vai para ele, etc., como já vimos várias vezes. Quando é que isso acontece? Fala a Mishnah, acha que ele deixou tabar, lê nesse win. Somente quando ela entra na rupá, ela entra no domínio do marido, e a rupá simboliza isso, e aí ela sai do domínio do pai e entra no domínio do marido. Porém, a Mishnah desenvolve mais esse caso. Masara av leshluchei aba. O que acontece se o marido mandou emissários dele, shluchim dele, para pegar essa jovem, para levá-la para rupá? E o pai deixou ela aí com esses emissários, esses shluchim. Arei birshuta abal. É como se a rupá já aconteceu. Com relação a alguns aspectos, com relação a Gemara, com relação a qual alahá, ela já foi entregue do pai para o domínio do marido, quando esses emissários estão levando ela para ir para a rupá. Porém, alahá av im shluchei abal. Se o pai acompanhou eles, ou o pai mandou emissários para acompanhar eles com a filha, ela ainda está no domínio do pai dela. O pai dela não entregou ela ainda. Porém, se os emissários do pai, que tem, é como se fosse a extensão do pai, tem autoridade sobre esse assunto, eles decidiram entregar ela para os emissários do marido, é como se a roupa já acontecesse. Como pela regra de Shluchou, Shuladam Kemotou. O emissário da pessoa, encarregado da pessoa, é como se fosse a própria pessoa, é uma extensão dele. Tem isso que você vê dessa Mishnah, mas com relação a qual alahá, quando ela é entregue para os emissários do marido, é como se a roupa já aconteceu. Fala, mas Leolam, antes disso, pergunta a Gemara, por que a Mishnah diz sempre Leolam? A filha está no domínio do pai até entrar na roupa? Quer dizer, sempre. Por que a gente teve que enfatizar isso? Podia falar sem a palavra sempre também. A mulher está no domínio do pai até entrar na rupá, ou seja, se trata da mulher que tem até 12 anos e meio de idade, como já vimos, depois dos 12 anos e meio de idade, ela sai do domínio do pai. Aqui se trata de uma ktaná ou uma nara. E se pergunta a Gemara, olha, por que? Responde a Gemara, olha, por que me Mishnah Rishoná? O que a nossa Mishnah quis é contradizer uma outra Mishnah. Fala que a Halakha não é como a Mishnah antiga. Que Mishnah antiga? Então, como fala essa Mishnah? Higiasman velo niseo, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. ואם עשה משנה, נוקומס דו טרטט. ונויבה נויבה פסרו פלו קידושין, פיקסרו מדאטה פרחופה, שגו הדאטה ולא ניסו. Por culpa do marido, eles não passaram pela roupa. Ele foi negligente e ela diz que ela merece os direitos dela como esposa. Essa era a data da roupa. A partir dessa data ela ser sustentada pelo marido, ela tem os direitos de esposa, ela já quer receber isso agora. O Chlop Michelov e o Chlop Truma. Fala, Mishnah, essa é a situação dela, que ela é sustentada pelos bens do marido, o marido vai ter que sustentar ela. E o Chlop Truma, se ela casou com um Cohen, mesmo que a roupa não aconteceu, ela já pode comer trumá. A oferenda do Cohen, que é a esposa do Cohen, também pode comer. Porque os direitos dela já começam na data da roupa. Se ele foi negligente e escolheu não casar com ela nessa data, não por isso ele se isenta dos deveres dele para ela. Então isso fala essa Mishnah, que ela já pode comer trumá, mesmo que a roupa não aconteceu na prática. Uma vez que a data da roupa já passou e o marido foi negligente. Fala Mar Kamash, Maravilhoso, a nossa Mishnah diz que não. Leu lá. A nossa Mishnah vem enfatizar, a Laha não é assim. A Laha é que a mulher, ela não pode comer trumá até a roupa. Depois da roupa, ela pode comer a trumá. Isso que a Mishnah veio fixar, a Laha é diferente da outra Mishnah. Mesmo que passou a data do casamento, mesmo que o marido foi negligente, não faz diferença. Trumá, só depois da roupa. O motivo dessa Laha é explicado de duas formas nos sábios. Uma opinião sucede que o motivo é que o que vai acontecer se na Rupá, ou logo depois da Rupá, esse marido vai falar, ele percebeu algo de errado com essa noiva dele, e não quer se casar, ou seja, o Kiddushin é um engano, Mekartaú, porque ele percebeu algo que não sabia, e se isso é algo considerável, é algo a pessoa normal se importaria, realmente o casamento se cancela. É como se tudo foi um engano. O que aconteceu? Ela já comeu trumá. Ela comeu trumá sem estar casada, porque o casamento foi um engano. Para isso não acontecer. Então, já falam, você pode comer trumá depois da roupa. Para limitar o risco. Outra opinião sustenta que mesmo que pela Torá, todos concordam que uma mulher que passa pelo Kiddushin, ela já noivou, ela já é esposa de fulano, no caso é um Cohen, ela já pode comer trumá pela Torá, porém pela lei rabínica ela não pode, ou pelo motivo que a gente falou, para que o marido não cancele o casamento e fale que é mekartot, ou por outro motivo. O outro motivo seria que ela comeria trumá antes da roupa, ou seja, morando na casa do pai dela, e o próximo passo é ela oferecer trumá para os irmãos dela, para o pai dela, que não são Kohanim. Pode acontecer, para evitar isso, os Hamim falam que você só pode comer trumá depois da roupa. Então, a nossa Mishnah diz que é literalmente a Rupá. A outra Mishnah diz que quando passa a data da Rupá, é considerado que ela já não está morando de forma fixa na casa do pai, e ela já pode comer trumá, porém a nossa Mishnah sustenta diferente. Continuando a trazer a Mishnah. Masar av leshluchei habaal, harei birshut habaal. A Mishnah diz, se o pai entregou a filha para os emissários do marido, harei birshut habaal, é como se já entrou no recinto do marido, ou seja, a Rupá. A questão é com relação ao que essa Laha se aplica. Amarav disse, Mesirata Lakot. Falarav, ela foi entregue para o recinto do marido, os domínios do marido, com relação a todas as Alahot entre marido e mulher. Ou seja, o marido tem dever de sustentar ela, o marido merece o salário que ela trabalha, o marido, se ela falece, o marido tem que pagar o funeral dela, tudo isso já aconteceu no momento que ela foi entregue para os emissários do marido, é como se a roupa já aconteceu, chutz mitrumá, com exceção a trumá. Se ele é Cohen, ela não pode comer trumá até a roupa, mesmo que ela foi entregue para os emissários, não é suficiente. Veravassi, Veravassi discute, afro trumá, mesmo com relação a trumá, ela já pode comer a trumá quando ela foi entregue para os emissários do marido, mesmo que a roupa não aconteceu na prática. Porém, pergunta a Gmará, Eitve Ravuna Leravassi, Ravuna perguntou para Ravassi, Veamre la Chiabarav Leravassi, tem aqueles que falam que Chiabarav perguntou para Ravassi, Leolami Birshuta Av, Ati Tegares la Chupa. Nossa Mishnah diz que a mulher, que ela se casa com um Cohen, ela só pode comer trumá depois da Chupa. Assim que a gente explicou essa Mishnah, Leolam, sempre a jovem está no domínio do pai, até que passe a Chupa. Com relação ao quê? Isso foi explicado com relação a trumá. mesmo que passe a data do casamento, não faz diferença. Iravasti diz que quando ela é entregue para os emissários do marido, já pode comer trumá? Amade Uravra falou para quem perguntou. Lava mina lehu, eu não me expliquei para você já uma coisa? Loteis lubata ifra, você não perguntem uma pergunta de uma Mishnah que pode ser explicada de duas formas. Porque a holishnui lehu, porque Iravasti pode responder a Mishnah de certa forma. Mesirata zuiknesata la rupa. O que a Mishnah quis dizer é que a jovem só pode comer trumá depois que passa a rupa. Porém, a rupa é algo relativo. Quando ela é entregue pelo pai dela para esses emissários do marido, é como se a rupa já aconteceu. É o recinto do marido que ela está entrando. É a área do marido, ela está nas mãos dos emissários do marido. É como se a rupa já aconteceu e pela lahara já pode comer trumá. Você pode responder assim a nossa Mishnah. Então temos duas opiniões até agora. Temos a opinião de Rav, que diz que quando ela é entregue para os emissários do marido, é como se fosse que ela já passou pela rupa com relação a tudo, fora a trumá. E a Vassi diz também com relação a trumá. Porém, continua a ver Shmuel amar. Shmuel disse Leirushata. Shmuel disse que não. Isso que ela entregue é como se fosse que a rupa já aconteceu com relação a uma coisa só, com relação à herança. Se ela falece depois de ser entregue para Shulchan Abal, antes da rupa, o marido já é da dote. Só com relação a essa lahá, é como se a rupa já aconteceu. Com relação a todo o resto, é necessário a rupa para concretizar o casamento. Por exemplo, se ela trabalha nesse caminho, ela fez algum serviço e ganhou um dinheiro, o dinheiro é dela. Não é do marido. Eishlakish amar. Eishlakish tem outra opinião. Lektubata. Fala Eishlakish. É considerado que a rupa já aconteceu quando ela é entregue com relação a Ktubá. Pergunta na Ktubata Maihi. Qual é essa lahá da Ktubá? Dei meta yaritla. É com relação ao que o pai dela se comprometeu a dar na Ktubá da Didote, que se ela falece antes da rupa, depois de ser entregue, o marido que herda? Ainda de Shmuel, é a mesma lacada que Shmuel disse. Então tem que ser outra coisa. A Maravina, fala Ravina, Lomar Ktubata Meacher Mané. Fala Ravina, o que Eishlakish disse é como se a rupa já aconteceu com relação a uma coisa só, que se quem falece, depois ela ser entregue para o Shulchan Abal, os emissários do marido, quem faleceu foi o marido. Então ela é considerada, conforme Eishlakish, uma viúva depois da rupa. Com relação a qual a lacha? Que se ela se casa com outra pessoa e ela não passou pela relação, ela é virgem, ela é betulá, ela mereceria 200 moedas de ktubá do segundo casamento. Uma vez que ela já passou pela rupá, ou seja, é considerado que ela passou pela rupá quando ela foi entregue, ela só recebe 100 moedas de ktubá. A halacha é que mesmo uma mulher virgem que passa pela rupá, faz a rupá, não fez a relação ainda e o marido, Deus nos livre, falece. Ela é uma viúva do casamento e tem a mesma halakha de uma viúva não virgem, uma viúva que fez a relação, uma vez que ela passou pela rupá, ela já está em outra categoria, ela recebe 100 moedas de ktubá num outro casamento, como se fosse uma não virgem que se casasse. Então, quando a Eishlakish, quando ela é entregue para os emissários do marido, é como se a rupá já aconteceu com relação a essa halakha, que se o marido falece, ela é considerada uma viúva depois da rupá, e a próxima ktubá dela vai ser 100 moedas. Isso foi o Eishlakish. Fala Agmará, Rabbi Yohanan e Rabbi Hanina, Dami Tarvayu. Rabbi Yohanan e Rabbi Hanina falam a mesma halacha. Mesirata lakol afletruma. Como Ravasi, ela foi entregue para os emissários do marido, é como se a rupa já aconteceu com relação a tudo, também com relação a truma. Não sei como se fez essa halacha na prática na frente. Meitre pergunta Agmará, halacha imshokhaba, se o pai acompanha os emissários do marido. Ou os emissários do pai acompanharam os emissários do marido, ou seja, ela não foi entregue ainda. Ou outra situação, com o consentimento do pai dela, ela estava andando com o marido, estava acompanhada pelos emissários do pai, e ela entrou num pátio que ela tem, num caminho, ou seja, caminho da rupa, ela entrou num pátio, para passar a noite, entrou com o marido dela nesse pátio para ir para dormir. Ela falou, não estou entrando em nome da rupa, só para dormir. Então, Alfa Peshek Dubatá Bebet Bala, mesmo que o dote que o pai se comprometeu a dar para esse genro, já estão na casa do genro, já foram entregues, meta, caso ela faleça antes da Rupá, havia Yorusha, quem vai herdar esse dote é o pai dela. Ou seja, ou no caso que o pai acompanhou, ou no caso que os emissários do pai acompanharam, ou no caso que ela entrou por consentimento do pai num caminho com o marido dela, porém não para em nome do casamento, não em nome da Rupá. Era um pátio dela, se entrando para dormir, ela não foi entregue para a Rupá ainda, e quem herda ela, a herança dela, é o pai dela. Mas Sarabu Shuhaba, se o pai entregou ela para os emissários do marido, ou os emissários do pai entregaram para os emissários do marido. Então ela foi entregue. Ou se quem tinha o pátio é ele. E com o consentimento do pai, ela entrou no pátio dele em nome da Rupá, em nome do casamento. Não vamos fazer a relação ainda, porque não tem as brachot da Rupá, que é necessário. Porém, já entrei em nome da Rupá. Então, a fatística do Batá Bebetavia, mesmo que as coisas do dote estão na casa do pai e ainda não foram entregues, meta, caso ela faleça antes da Rupá, depois de ter sido entregue, depois de ter entrado no recinto dele em nome da Rupá, Balai Yorusha, quem herda o dote é o marido. Por explicar, pretamente, varia o marido. Com relação a qual alahá isso se aplica, que se ela é entregue ou se ela entra no pátio dele, é como se a Rupá já aconteceu, lira o chatá, só com relação a uma alahá. A alahá, que o marido vai herdar o dote. É só isso. A vale trumá, porém, com relação a Deus alahot, como a trumá, ele já o herd de trumá, te decadeza a Rupá. Mesmo que o marido é coen, ela só pode comer trumá depois da Rupá. Então, pergunta tiufta de culio tiufta. Essa breta contradiz todas as opiniões, ficam os comentaristas, com exceção de Shmuel. Shmuel disse isso, que quando ela é entregue, ela é considerada que passou pela Rupá com relação à herança do dote. Agora, o marido dela vai herdar o dote caso ela faleça antes da Rupá. Então, ela aparentemente é como Shmuel. Com relação ao Deus Elahot, como a Trumá, com relação ao salário dela, ela não é considerada que ela passou pela Rupá ainda. Tem uma Hakufa Kasha, essa Braita se autocontradiz. Amar, no começo a Braita falou, Nechnesai Molalim, quando ela entra no pátio, para dormir, não em nome da Rupá, não é considerado que a Rupá aconteceu. Tamadelalim, parece, então, você vê daqui que é só porque eles especificaram, nós estamos entrando para dormir à noite, não em nome da Rupá. Hastal, parece que se eles entraram sem especificar, simplesmente entraram nesse pátio, e não especificaram por que estão entrando, para dormir ou em nome da Rupá. Lechem Nisuin, parece que por padrão, isso se caracteriza como se fosse que a Rupá já aconteceu. Ei, Maceba, como você vai explicar a conjuração da Braita? Nechnesai mo lechem Nisuin. Se eles especificaram que estão entrando em nome da Rupá, então é considerado que a Rupá aconteceu. Rastama, parece que se eles não especificaram nada, por padrão. Lalim. Parece que por um padrão, isso se explica que eles só estão entrando para dormir à noite, não em nome da Rupá. Então é uma contradição. Se eles não especificaram porque eles estão entrando, como se classifica isso? Como se fosse a Rupá ou só para dormir? Amar Avashi fala, Avashi stam stam ektane. A Veda quis falar que tem dois padrões diferentes. Stam hatzer didá lali. Stam hatzer didê lenisui. Porque a Veda diz, se eles entraram no pátio dela para dormir, a Rupá não aconteceu. Se entrar no pátio dele em nome da Rupá, é como se a Rupá já acontecesse. Explica para Vashi que a Breta quis falar é, eles entraram no pátio dela sem especificar, é como se eles entraram para passar a noite, porque a Rupá normalmente é um recinto do marido, não um recinto da mulher. Por isso, se eles entraram no pátio dele, mesmo que não especificaram nada, é, já se classifica como se eles entraram no nome da Rupá, e ele já vai dar ela caso ela faleça, vai dar o dote dela. E eles viram, Gamara, paramos aqui por hoje. Obrigado pela atenção. No próximo, nós vamos ver uma nova Mishnah com relação a essa Zalachot, da situação do pai em sustentar os filhos. Quando o pai está obrigado a sustentar ou não está obrigado a sustentar, será que faz diferença entre filhos e filhas? Vamos ver no próximo, dá um comentário mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.